Você está ouvindo Tempo de Conversa.
Olá, estamos de volta com o programa Tempo de Conversa. Hoje eu estou aqui com a Jo Bibas, escritora, ilustradora de literatura infanto-juvenil, também com vários projetos de promoção de leitura. E agora, eu queria te perguntar, Jo, o que é que você pensa de todo esse movimento em torno da literatura infanto-juvenil e infantil relacionada a temas restritivos, que haveria uma certa resistência da sociedade, de alguns pais, que não seria legal que as crianças lessem, desde temas relativos a bruxas, magia, esse episódio que a gente teve agora na Bienal do Rio de Janeiro, né, sobre um romance gráfico da Marvel, né, em que dois super-heróis estavam se beijando. O que é que você pensa desse movimento que está acontecendo?
Acho que ainda a gente pode citar ainda o que está se fazendo com os livros do Monteiro Lobato, que estão sendo questionados por causa de preconceito e da forma como ele se referia às pessoas de cor, às pessoas afrodescendentes. E o que recentemente também está acontecendo com, se eu não me engano, é um livro da Ana Maria Machado, que é O Menino que Espiava para Dentro, que também, segundo algumas declarações pelo WhatsApp de grupos de mães que acabam fazendo um estrago enorme, dizendo que o livro fazia uma apologia ao suicídio. Enfim, eu acho que tudo tem um contexto cultural, na época em que acontece, aquilo que o Monteiro Lobato fazia naquela época, a forma como ele se referia às pessoas que estão na sua história, tinham a ver e era de uso corrente na época. Não é bonito, entre aspas, hoje, porque a gente vê essas coisas de uma forma muito mais politicamente correta. Mas é gatilho para conversa. É motivo para você pegar aquilo, ler como estava e rever dentro de um novo olhar, do jeito que a gente hoje se refere, com mais respeito uns aos outros, e ver que aquilo hoje não pode não ser aceitável, pode não ser adequado. Mas eliminar isso da conversa seria um absurdo. Você está eliminando uma parte importante da história brasileira. Isso aconteceu e continua sendo da nossa história. E todas essas outras coisas que você citou, seja Ana Maria Machado, seja o beijo gay na revistinha da Marvel, elas, no momento em que elas são descontextualizadas, em que você pega só aquela fotografia dos meninos se beijando, se você pega só a parte da história da Ana Maria Machado em que o menino quer engolir um pedaço de maçã e dormir até que alguém o acorde. Enfim, são sempre partes de uma história onde aquilo se explica, onde aquilo combina, onde aquilo tem sentido. E no momento em que você pega uma fatia e usa ela de maneira inadequada, fica realmente questionável. Eu acho que tudo que está posto na literatura está ali para ser usado para uma conversa, para uma análise, para um diálogo. É uma oportunidade, não é um erro.
E eu queria então te perguntar também sobre o livro A Coceira de Bartolomeu. Como é? Você está com um novo projeto, um novo livro com esse personagem? Fala mais um pouco desse personagem. Você disse que ele acabou ganhando uma importância muito grande na sua vida, para além do próprio livro, né?
Ele virou uma referência para muita gente, porque a história, mesmo não tendo nenhuma intenção, ela fala de diversidade. E eu, como fonoaudióloga, como fundadora da Reviver Down, a coisa que me movia na época e continua me movendo até hoje é a questão da inclusão, o respeito às diferenças. A criança com síndrome de Down, ou a criança com alguma deficiência, as pessoas com alguma deficiência têm direito a exatamente tudo que todas as pessoas têm. E o Bartolomeu um pouco falava disso, né, da solução de um problema que não fosse uma solução só para ele, respeitando o motivo da coceira dele. Enfim, ele acabou sendo um personagem importante porque me colocou em contato com tanta gente. É por causa dele que o coletivo nasceu, é por causa dele que eu já falei com um número incomensurável de crianças em tantas escolas, e isso foi muito importante para mim de maneira geral. Em função dele, eu queria fazer uma outra história e acabei criando uma história que hoje eu entendo o quanto a literatura é catarse para quem escreve também, não é só catarse para quem lê. O nome do livro é Doeu Bartolomeu. Eu tive um ano, o ano de 2018, que foi um ano muito, muito, muito complexo. E o livro saiu no final do ano e eu não juntei uma coisa com a outra. Simplesmente usei esse elefante para falar de dores, mas não tinha entendido o quanto isso era meu. E só fui perceber isso quando eu comecei a ler esse texto para pessoas próximas, para pessoas da família, para fazer aquela troca, tá bom, vamos mudar aqui, vamos mudar ali, o que vocês acham? E cada vez que eu acabava de ler o texto, eu olhava para a pessoa, todas as pessoas para quem eu li, tinham lágrimas nos olhos. E por quê? Porque sabiam da minha história. Então, essa ligação que um personagem pode falar por você, transmitir coisas que você tem dentro, que às vezes você nem sabe, é incrível. E é isso que o Bartolomeu, nessa história que vai ser lançada no máximo até novembro, que se chama Doeu Bartolomeu, é isso que ele está fazendo por mim. Ele está falando por mim. Está resolvendo coisas por mim.
E é doeu e doeu. Olha, na mesma palavra.
Que lindo, isso eu não tinha nem pensado. Maravilhoso.
Eu queria então que você falasse também da sua participação agora na Semana Literária Sesc e Feira do Livro Editor UFPR, que está acontecendo ali na Santos Andrade. Você vai estar inclusive hoje, daqui a pouquinho, às 16 horas. Então, se alguém estiver aqui nos ouvindo, nos acompanhando e quiser conhecer a Jo pessoalmente, ela vai estar lá na feira. Fala um pouquinho como é que está sendo essa participação lá.
Essa semana já é a 38ª que o Sesc faz, muito caprichada, na Praça Santos Andrade, em que é uma oportunidade para que todas as muitas editoras tenham seus estandes e possam trazer os seus livros e o contato com os editores e com os autores. E aí volta aquilo que eu tinha falado antes em relação às crianças conhecerem quem fez os livros. A nossa intenção lá é estar nos estandes para que as pessoas que estão ali andando no centro de Curitiba, às vezes desavisadamente correndo de um ônibus para o outro do trabalho, encontram esse lugar e que possam, além de conhecer os livros, conhecer quem os fez. Seja quem criou a história, quem fez a ilustração, quem editou esse livro, quem diagramou o livro, porque tem toda uma cadeia de produção que está ali atrás dessa produção, que é o próprio livro, e que vai estar ali para conversar com quem se interessar. Eu acho esse contato muito importante, não só para o leitor, até para o escritor mesmo, para ter esse feedback, saber o que ele pode fazer diferente, no que ele pode fazer os outros livros que vierem numa cadeia de literatura que a gente vai fazendo por aí.
E você vai estar lá hoje às 16 horas e quinta-feira de manhã também?
Sim, sim. Muitos autores da editora Insight, para a qual eu tenho alguns livros, vão estar lá, e várias outras editoras de Curitiba também. E tem muitas palestras que acontecem também em relação à leitura e literatura, que são sempre muito bacanas.
E você comentou agora há pouco sobre esse contato, né, com o escritor, o encontro da criança com o escritor. Não sei se da criança, mas isso se você observa com adultos, se você tem contato com os adultos também, mas em que o escritor fica num lugar de celebridade, você comentou, né? Por que você acha que esse encontro traz essa perspectiva para a criança?
Eu sempre penso, tento entender isso também. Eu acho que durante muito tempo as leituras que eram colocadas para as crianças eram muito, e essa é uma briga que a gente ainda tem, são livros de pessoas, são clássicos necessariamente de autores já falecidos ou traduções de autores de outros lugares, né, de fora do Brasil, ou do eixo Rio-São Paulo, que é muito mais frequente ter produções desse tipo. E no momento em que a criança percebe, já aconteceu da gente ir para a escola e as pessoas dizerem, mas então você está viva? É um contato muito, muito lindo, porque a criança realmente começa a associar produções literárias com uma autoria impalpável. E a gente está ali, explica de onde veio, pode contar, pode responder perguntas, pode fazer trocas, pode mostrar para a criança como é que a gente fez aquilo e ela pode tentar fazer daquilo também e dar a ela a possibilidade de se ver como alguém que também pode fazer uma coisa como aquela. Pode fazer um livro, pode fazer uma história, pode fazer um desenho. Eu acho que essa possibilidade de ser palpável e estar tão próximo é que faz essa ligação ficar tão bacana.
Porque você transmite não só a possibilidade de leitura, mas a possibilidade de escrita. Você concretiza que alguém escreveu, né? Aquilo não está ali desde sempre, vindo de um lugar imaginário, né?
Exatamente, aquilo é possível para todo mundo. E que a escola tem exatamente esse papel de mostrar para todo mundo que escrever, todo mundo que está na escola sabe. Mas que você pode transcender aquilo, você pode criar em cima daquilo e fazer coisas que você nem imaginava e também se tornar uma pessoa que produz alguma coisa, é uma coisa que a criança gosta muito de ver como realidade.
E como é a questão da contação de histórias no projeto coletivo Era Uma Vez? Vocês vão... eu ainda não fui, né? Eu entrei agora há pouco no coletivo, uma alegria muito grande de poder participar desse grupo cheio de pessoas interessadas na transmissão da leitura, né, no encontro a partir da escrita. E vocês participam das feiras, onde os livros são vendidos, e há alguns autores que contam as histórias, né?
A gente conta, cada um lê a sua história. A gente, como coletivo Era Uma Vez, como escritores, produtores dessas histórias, a gente acha que a contação de história tem que ter o livro perto. A criança... Claro que existem as tradições orais, as contações que fazem essas transmissões. Mas, quando você quer formar um leitor, ter o livro em mãos, para que a criança tenha vontade de ter aquele livro também, e ter essa relação da página, de ela mesma folhear esse livro e acompanhar essa história, é muito importante. Então, a gente, mais do que contar a história, a gente lê a história com as crianças, nas atividades do que a gente participa, em algumas bazares e feiras aqui de Curitiba. E, então, a intenção é essa mesmo, ligar uma coisa com a outra. O livro é bacana, você está formando um leitor, né? Você não está só formando um ouvinte. Você quer que a criança transcenda aquela experiência, adquira outros livros e, principalmente, que tanto pais quanto filhos percebam que a trajetória de um leitor é uma coisa que a gente constrói pelas escolhas que a gente vai fazendo. A gente percebe que gostou desse livro, esse livro te leva àquele outro, que te leva àquele outro, e é um caminho que a gente vai construindo na vida da gente. E ter um leque grande de possibilidades é importante para que isso aconteça com qualidade. Que a gente não entre numa livraria e vá pelo preço, pelo personagem conhecido, pelo personagem da Disney, pelos livros plásticos que não te trazem nada. A literatura infanto-juvenil te traz alguma coisa. Não é uma lição, não é uma moral, mas ela te traz alguma coisa, ela te mexe, ela tem que te mexer. Senão ela não está cumprindo o papel dela.
E falando em coletivo Era Uma Vez, eu vou chamar aqui um outro quadro que a gente tem, que se chama Eu no Tempo. E quem trouxe para a gente uma leitura é a Adriana Barreto Almeida, que é uma autora participante do coletivo. Então vamos ver qual foi a dica de leitura que a Adriana trouxe para a gente?
Eu no Tempo, aquela espiadinha no livro do outro.
Olá, Josiane. Olá, ouvintes. Meu nome é Adriana Barreto Almeida, eu sou escritora. Eu quero agradecer muito o convite para participar do quadro Eu no Tempo. Eu vou falar para vocês de um livro chamado As Mais Belas Coisas do Mundo, do escritor português Walter Hugo Mãe. Esse livro foi publicado no Brasil recentemente, agora esse ano, numa edição lindíssima da Editora Globo, com ilustrações muito bonitas também do artista português Nuno Cais. Esse livro narra as lembranças das conversas que o autor teve quando ainda era menino, com seu avô. Como esse avô preenche de encantamento o olhar desse menino. Eles falam de saudades, da força dos afetos, das perdas, mas esses temas são tratados com muita delicadeza e com metáforas muito intensas. Ele é um livro muito carregado de ternura, por isso as crianças entendem, as crianças se emocionam com ele. Ele pode ser um livro infantil, mas como toda boa literatura, ele toca os adultos também. Ele tem me tocado bastante. Aqui vai um trechinho para vocês. Vi com meus olhos que uma semente aninhada num bocado de algodão úmido inventa uma árvore. e que a árvore inventa fruto e semente outra vez. O meu avô dizia que as sementes eram meninos de pedra, que nasciam por um bocado de água, como se fossem pedras com tanta sede que se tornavam capazes de inventar a vida só para poderem beber. Lindo, né? As mais belas coisas do mundo, quais serão elas? Um abraço, boa leitura para vocês!
Eu no Tempo, aquela espiadinha no livro do outro.
Obrigada, Adriana, pela sua dica de leitura, pelos seus comentários. Jô, eu agora queria te fazer uma última pergunta. Quem é Jô Bibas?
Nossa, essa pergunta, ela podia ter me avisado que ia fazer.
Ah, daí a gente não fisga quem é assim.
Olha, depois do raio-x que a gente fez nessa última hora já, acho que sobra pouco para dizer, além de que eu sou uma pessoa que acredita muito na vida, tem uma Poliana que mora dentro de mim, com suas sortes e seus azares que isso pode trazer. Mas eu sou uma pessoa aberta a mudanças, a fazer mudanças, e estou sempre disposta a ir no fundo de tudo que aparece. Então, eu a princípio sou uma pessoa que vê o lado bom de tudo o tempo inteiro. Nem sempre isso é bom, mas é uma forma muito, muito linda de viver a vida, eu acho. Essa é a Jô Bibas.
E esse texto que você trouxe para a gente, você gostaria de ler?
Eu gostaria de ler um texto que me foi trazido pela professora Marta Moraes da Costa no final de semana passado, e é um texto do Eduardo Galeano que se chama O Livro dos Abraços. O texto é A Função do Leitor. Quando Lúcia Pelais era pequena, leu um romance escondida. Leu aos pedaços, noite após noite, ocultando o livro debaixo do travesseiro. Lúcia tinha roubado o romance da biblioteca de Cedro, onde seu tio guardava os livros preferidos. Muito caminhou Lúcia, enquanto passavam-se os anos. Na busca de fantasmas, caminhou pelos rochedos sobre o rio Antioquia, e na busca de gente, caminhou pelas ruas das cidades violentas. Muito caminhou Lúcia, e ao longo de seu caminhar, ia sempre acompanhada pelos ecos daquelas vozes distantes que ela tinha escutado com seus olhos na infância. Lúcia não tornou a ler aquele livro, não o reconheceria mais. O livro cresceu dentro dela, que agora é outro, agora é dela.
Essa fica ecoando pra gente, porque eu até costumo dizer que quando a gente retoma um livro, a gente costuma, eu pelo menos, me espanto com as frases que eu grifei. Porque eu penso, nossa, mas a de baixo era bem mais interessante, por que que eu grifei a outra? Então, realmente, o livro cresce e se modifica dentro da gente, né?
E a gente muda todo dia, então o leitor que grifou aquele dia não é mais o leitor que vai grifar outra frase hoje.
Sim. Então, eu queria te pedir para passar o serviço da Freguesia do Livro, para quem deseja fazer alguma doação... E também suas redes sociais, seus contatos, para quem quiser falar com você ou te encontrar.
Bom, a Freguesia do Livro é encontrável, tanto como site, como Instagram e como Facebook. E, como eu disse antes, é uma oportunidade para fazer parte de uma maneira muito simples de uma ação social que atinge tanta gente. É pensar nos livros que você tem em casa que podem atingir novos leitores. Querendo doar esses livros, entra em contato com a gente através dessas mídias sociais. Se você tem uma escola, o seu filho vai para uma escola particular e você acha que poderia combinar com essa arrecadação que a gente faz, em que a gente precisa muito de livro para chegar às crianças e aos adultos das comunidades necessitadas, a mesma coisa, contata a escola, contata a gente para que a gente possa levar o tambor para fazer essa arrecadação nas escolas. E eu estou disponível em qualquer mídia também, Facebook, Instagram, como Jô Bibas. E gostaria muito de agradecer a oportunidade de ter estado aqui, que foi muito bacana mesmo.
Eu que agradeço muito as suas contribuições, suas leituras e a sua presença aqui hoje conversando com a gente. Quero agradecer também aos ouvintes e espectadores que nos acompanharam. Se você perdeu o começo ou perdeu mais do que o começo, ou se quiser ver de novo, a gente vai estar com o podcast lá no portal cultura930.com.br e também fica disponível a nossa live no Facebook. Então, eu sou Josiane Horvates e aqui encerramos o nosso programa Tempo de Conversa e eu volto na semana que vem. Até mais!
A Rádio Cultura de Curitiba apresentou Tempo de Conversa, um programa de entrevistas sobre arte, cultura e psicanálise. Apresentação, Josiane Horvates. Produção, Tempo de Morangos.